Doutora Sueli, a respeito, a senhora que já fez parte também do Conselho Tutelar, né? Aliás, eu quero até salientar que a gente tentou contato com os conselheiros tutelares que estão trabalhando atualmente, infelizmente nenhum pôde comparecer hoje aqui ao programa, mas eu quero perguntar para a senhora o seguinte, esse caso, casos como esse, aliás, de estupro, acontecem muito também dentro das famílias, pai com filho, tio com sobrinho, esse tipo de coisa, como é que o Conselho Tutelar atende esse tipo de caso, doutora Sueli?
Infelizmente, eu percebo que nós vivemos numa sociedade bastante doente, uma sociedade desajustada, as nossas famílias também estão doentes. Como a doutora Isabel bem disse, a maioria dos casos de abusos sexuais acontece dentro da própria família, dentro da própria convivência. Muitas vezes com o pai biológico, com o padrasto, com irmãos, com tios. E aí a gente se depara com a questão que nenhuma dessas vítimas de violência sexual estavam aí vestidas de forma, né, inadequada, né? Quer dizer que isso é uma prova de que a questão da vestimenta não propicia um ato tão barbário, né, do que esse. Mas, assim, o que acontece? A maioria das crianças nunca chega a revelar, né? Geralmente quem evidencia traços de que a criança está sendo abusada são os professores, ou às vezes um parente distante, ou algum coleguinha, e nunca ali as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Eu já presenciei várias situações em que, por exemplo, a criança ou adolescente era abusada sexualmente pelo padrasto ou pelo pai, e a mãe não acreditar. Não acreditar, achar que, na realidade, quem estava dando aso, quem está para aquilo que aquilo acontecesse, era a própria vítima, né? E ficar ali numa situação muito complicada. E na maioria das vezes, esses crimes, eles não deixam vestígios. Por exemplo, vamos colocar aqui um caso que, infelizmente, aconteceu, né? Nesses 7 anos aí que eu fui conselheira. Por exemplo, um caso em que o pai submete os seus filhos a praticarem com ele o sexo oral no banho. Como é que vai ter marca, a não ser as psicológicas, que provavelmente jamais, né, e muito dificilmente sairão? Então, para quem é agente ali, também fazer prova disso é muito difícil. E deixa a criança numa situação de vulnerabilidade maior ainda, porque, na verdade, por mais que esse pai, que esse padrasto seja um abusador, ou que essa mãe também seja conivente, são as únicas pessoas que eles têm como protetores. Então, muitas vezes, para eles não querem sair daquele lar. Na realidade, eles queriam que tudo mudasse, né? Então, é muito difícil de lidar. Infelizmente, eu tive experiências muito ruins nesses 7 anos no que tange a essa questão de abuso sexual. E eu, assim, de acordo com a minha experiência, eu posso dizer que a maioria acontece, sim, dentro de casa. Agora, sim, voltando ao que você perguntou para Maria Paula, até respeito à questão da pena, mas eu acho que ali a questão da pena é irrelevante. Eu acho que também uma pessoa que faz isso é uma pessoa completamente doente. Vejamos o caso, esse caso específico. Dentre esses 33 homens, não teve um sequer que quisesse parar ou quisesse manifestar: olha, gente, vamos parar com isso. Quer dizer, olha onde nós estamos. Ela vai com um namorado para um determinado local, se usa ou não drogas, se isso foi consentido ou não, provavelmente isso para mim é irrelevante. A partir do momento que tem 33 homens abusando de uma adolescente e ninguém faz nada para parar. Então, olha o nível de doença, né? Nós estamos numa sociedade bastante desajustada.
Violência coletiva, né?
É, uma violência coletiva. Uhum. Essa questão também de atribuir à mulher a forma dela se vestir para que propicie uma situação de estupro, ou porque ela, por exemplo, tem gente dizendo que é porque ela estava lá no baile funk da comunidade,
chamando atenção
coisa, né? E tal, né? Eu acho que pressupor que isso seja verdade é assim, a gente chegar no ponto de achar que o homem é um ser, então, irracional. completamente irracional, sem freios morais, entendeu? Da nossa civilização, né? Uma pessoa totalmente doente, como um cachorro no cio. Quer dizer, eu não posso ver uma pessoa mal vestida que eu vou atacá-la, né? Vou fazer com que ela tenha atos que não tem vontade de fazê-los, né? Então, eu acho que a gente deve repensar. Eu sempre digo muito isso às crianças e adolescentes que eu atendia no conselho, e hoje mesmo, porque eu tenho uma filha adolescente, converso com os amigos dela, no sentido que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Primeiro, com bebida oferecida por terceiros. É lógico que hoje a gente está vendo aí essa questão dessas drogas sintéticas, né? E tem que ter esse cuidado, gente. Por quê? Porque você apaga dentro de um quarto, entre quatro paredes, com uma pessoa desconhecida, tudo pode acontecer, né? E isso, muitas vezes, não vem para a mídia, não vem para o nosso conhecimento, mesmo porque uma pessoa que foi violentada a noite inteira, no outro dia, não sabe nem o que aconteceu, ela fica completamente envergonhada. Ela não vai procurar a delegacia de polícia, ela não vai procurar, no máximo, ela vai falar com a melhor amiga e pedir, pelo amor de Deus, que não conte aquilo a ninguém.
A vergonha é muito grande, né?
A vergonha é muito grande. E também, assim, ter cuidado com quem se relaciona. Eu acho, assim, que as pessoas dão sinais, né, da sua conduta, né, Isabel?
Verdade.
Eu acho que as pessoas dão sinais da sua conduta. Por mais que possa parecer que não, mas eu acho que sim. Por exemplo, uma pessoa que é violenta, o marido violento, ele não vai ser violento só em uma situação. Ele vai ser sempre violento. E a pessoa também que pratica uma barbaridade dessa, eu acho que a gente pode aferir sinais numa pessoa assim. E com relação à pena do estupro, não temos também só a pena que judicial, né? A pena...
Então, essa porque seria uma pergunta que eu ia fazer à senhora também, porque eu gostaria até que a senhora, como hoje advogada e que também... cuida dessa parte criminal, não é?
Sim.
Como que esses presos são tratados dentro de uma penitenciária e de um presídio?
Na verdade, dentro de uma penitenciária, de um presídio, eles têm leis próprias, né?
Uhum.
Sempre, assim, em cada cela tem uma pessoa que comanda aquele grupo, né? Geralmente, esse comando, ele vem... por uma questão financeira ou por uma questão mesmo psicológica ou de... alguém que comanda, né?
Uhum.
E esses crimes contra a dignidade sexual, eles não são tolerados pelos outros presidiários. Então, na realidade, quando chega lá, a resposta é brutal. Agora, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de aferir a questão, se é realmente um estuprador ou se não é um estuprador. Mesmo porque o próprio delegado de polícia ali aguardando o juiz ratificar ou não aquele momento da prisão, ele deve colocar esse preso numa cela separada. Por quê? Porque a gente vê aí, infelizmente, um caso que eu acompanhei também como conselheiro tutelar, foi da Letícia, né? Uma menina que foi brutalmente morta após ser estuprada aqui em Frutal. E eu acredito que tenha sido em 2009, né? A Letícia, ela tinha somente 6 anos. Eu encontrei com a Letícia uns 15 dias antes. Nós fomos fazer uma visita, a gente fazer o acompanhamento de uma outra situação.
Aquela menina que foi encontrada numa casa.
Sim.
Na Avenida Brasília.
E eu me recordo, assim, de conversar com ela, ela ter virado para mim.
Foi na época do carnaval de 2009.
Sim, sim. Exato. E ela virou e falou que queria...
Eu lembro muito bem desse caso, porque eu estava apresentando no dia o carnaval, e aí a gente falando no carnaval, e a gente falando que essa menina estava desaparecida, e eu, a minha filha tinha acabado de nascer, e eu já me... Fiquei aquele desespero também, me colocando na pele do pai ou da mãe dessa menina, né? E depois foi tudo que aconteceu, quer dizer, foi uma
inclusive,
uma
assim, agora 18 de maio é um dia do combate à exploração sexual...
De crianças e adolescentes.
De crianças e adolescentes, justamente em virtude da morte da Araceli, que foi uma menina no estado de Sergipe, acho. Mas, assim, o que aconteceu com a Araceli foi o que aconteceu com a Letícia aqui. Ela foi brutalmente, assim, de todas as formas, né, vilipendiada e abusada e até a morte. E o que aconteceu com o acusado, né? Que ele não teve nem chance de realmente ser julgado.
Ser julgado,
né, o acusado, ele primeiramente aqui teve uma rebelião imensa, né, quando ele pôs os pés aqui no presídio frutal, já foi aquela situação horrorosa, foi para Uberaba e ele morreu. Ele morreu dentro da cela, né? Ninguém nunca vai saber quem matou, né? Então, realmente, eu acho assim, tudo faz parte da psique mesmo humana. A gente abomina esse tipo de crime e não é diferente, né? Todo mundo que está lá no presídio, por mais que tenha errado na vida, também são pais, né? E a gente não pode tolerar.
Deixa eu só fazer uma pergunta para Maria Paula. Maria Paula, você como representante desta frente feminista, que, claro, luta pelos direitos das mulheres, não é? Vocês já se depararam com alguma pessoa ou colega de vocês que chegasse em vocês primeiro, antes de chegar uma psicóloga ou chegar uma autoridade policial e falar para você, olha, está acontecendo um assédio sexual, eu estou sendo assediada. Como é que vocês, se não chegou, se chegasse, como é que seria o tratamento de vocês? O que vocês falariam para essa moça ou para essa mulher, por exemplo?
Então, basicamente, o procedimento que a frente procura seguir é o seguinte: primeiro conversar com essa pessoa, perguntar qual medida ela quer tomar, porque cabe a ela fazer alguma coisa a respeito, nós não podemos interferir na vontade dela. Depois, se necessário, nós ajudaríamos, iríamos com ela até a delegacia, caso ela quisesse, para fazer o boletim de ocorrência. E se necessário, acompanharíamos também nos postinhos de saúde para fazer uma avaliação psicológica e, quem sabe, dali um tratamento, dependendo do tipo de violência que ela tenha sofrido. Eu queria fazer uma colocação.
À vontade.
Particularmente, eu não acho que deve ser tratado como se fosse um crime somente doentio, porque eu fico imaginando. Existem muitas pessoas doentes, sofrem com doenças, transtornos psicológicos e mentais. Só que a partir do momento que tem 33 pessoas dentro de uma sala, dentro de uma casa, estuprando uma jovem, eu creio que pelo menos um ali deveria ser são, né? Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, legitima tanto essa atitude do homem fazer o que ele quer e não ser punido depois, a maioria das vezes, e também a questão da vítima ter mais vergonha de ir lá denunciar, de procurar ajuda. Eles aproveitam disso. No caso, não são todos os homens, nós estamos, eu estou falando assim, porque fica parecendo que está generalizando a situação.
Né?
É isso. Eu acho que, particularmente, é a criação, é a forma como a sociedade vê. Aí todo mundo questiona, o que essa menina estava vestindo? O que essa menina estava fazendo fora de casa? Se estivesse estudando, não ia ter isso. Se estivesse na igreja, podem procurar no Google, onde vocês quiserem. Tem casos de estupro em casa, na igreja.
Como a doutora Sueli acabou de falar,
inclusive. Exatamente. Então, eu acho que a sociedade deve repudiar de forma maior tais crimes. E dessa forma, mudando a criação, desde a criação que homens e mulheres recebem, que são diferentes, eu acho que daqui a alguns anos a gente pode ter uma sociedade mais madura e que esses crimes não sejam cometidos de forma frequente, porque são. A cada 11 minutos uma mulher sofre algum tipo de agressão, algum tipo de violência. Então eu acho que é uma questão social que deve ser tratada.
Ok. Bom, gente, infelizmente nosso tempo tá acabando, eu vou agora deixar vocês à vontade para fazer suas considerações finais. Maria Paula, já que você estava usando o microfone, então fica à vontade. Algo mais que você queira acrescentar, fica à vontade, por favor.
Praticamente é isso mesmo. Gostaria também de avisar para a comunidade frutalense e para a comunidade acadêmica da UENG. Precisando, a frente está disponível. Somos em 7 representantes e muitas colaboradoras. Podem procurar qualquer pessoa da UENG e encaminhar uma denúncia para a gente, conversar apenas, o que for necessário, a frente está aí para isso.
Muito bem. Vocês têm algum Facebook, um telefone?
Nós temos
coisa?
Uma página no Facebook, Frente Feminista UENG Frutal. Pode curtir a página, chamar por mensagem de texto, a gente responde o mais breve possível.
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, então, Maria Paula.
Obrigada.
Doutora Isabel Tasselli, algo mais que a senhora queira acrescentar também? Já agradecendo muito a sua presença aqui, que de imediato já nos atendeu e veio correndo para cá.
Olha só, eu gostaria de colocar dois pontos, vou tentar falar isso de uma forma bem rápida, mas nós não podemos deixar de dizer que é necessário olhar o lado do estuprador. Nesse caso, foi um caso coletivo. E a pessoa, o interesse ali é pelo grupo. Não, o grupo está fazendo, então vou fazer tudo que o grupo está fazendo. Uhum. Mas é necessário, por exemplo, eu tive um atendimento de um caso de uma criança, em que a primeira coisa que eu procurei saber é se a criança que tinha abusado de outra criança havia sofrido um estupro. E havia. A criança havia sofrido um estupro sendo aliciada pelo tio. O pai dessa criança já havia abusado dessa mãe, então era uma questão assim, familiar, parentesca até, de que todos tinham, vamos dizer assim, desejo, né? E se uma outra criança estuprou, e o lado do estuprador? Não estou aqui defendendo, mas há necessidade de ver o histórico daquela pessoa. Se aquela pessoa abusou, porque de alguma forma será que ela também não sofreu abuso? Eu deixo a pergunta aqui em aberto, não vou responder. E a outra coisa que é muito importante é que os pais, os familiares estejam atentos para a mudança de comportamento da criança ou do adolescente em casa. Assim como há uma mudança muito aparente quando o adolescente começa a usar droga, também há uma questão de se sentir acuado ou agressivo à criança ou adolescente que está sendo estuprado ou aliciado. Há sim algumas formas de observar, a forma como que a pessoa se esconde o próprio corpo, o momento do banho. Para os profissionais, os desenhos, os projetivos nos dá, né, uma ideia do que a criança está passando, né, uma ideia do que ela está passando e percebendo o próprio corpo. Então é muito interessante que as pessoas prestem atenção, não se acomodem. É muito fácil falar, não, eu vou dar estudo, dar condições financeiras para o meu filho, mas como a questão que você falou, e o tabu sexual? Será que eu falo disso? Será que eu protejo o meu filho das drogas, mas também protejo de uma outra pessoa que queira agredi-la? Uhum. Então, vou deixar algumas perguntas para vocês.
Ok.
Para vocês responderem. E gostaria de dizer da importância da rádio debater sobre esse tema, porque quanto menos silenciado, mais as pessoas vão tomar conta, se dar conta do que precisa ser feito em relação às famílias e à sociedade.
Muito obrigado. Então, doutora Isabel Tasselli, psicóloga, também participando aqui do debate. Doutora Sueli, também algo mais a senhora queria acrescentar? Fique à vontade.
Para finalizar, eu quero dizer assim, ó, que independente da forma que a mulher se vista ou onde é que ela vá, né, é preciso enxergar a mulher como um ser dotado de vontade, de autonomia, para pensar, para agir, sem culpá-la pelo exercício dessa sua liberdade. E vou terminar em homenagem à Frente Feminista da UENG, com uma frase de uma feminista, que é a Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então, nós temos que sim lutar pelo fortalecimento desses direitos, porque a mulher, ela sente-se fragilizada perante o sexo oposto.